Habla el pastor Tibo Caranda. El día de hoy estoy con el apóstol Pablo Santiago, del Ministerio Internacional Pablo Santiago. Sí, ese pastor que usted le ha escrito, le ha pedido sus libros, y muchos de ustedes lo han escuchado a través del podcast que tengo la oportunidad de conducir a través de iTunes, y usted ya lo conoce. Pastor, ¿cómo está usted, apóstol?
Bien, yo feliz de la vida.
Qué bien. Hoy va a pasar cosas impresionantes. Sí. La gente va a cambiar. Fantástico. Gente que tiene problemas va a salir de sus problemas. Y lo más importante, personas van a cambiar. Y el día de hoy usted va a orar por ellos. Y muchísima gente, me consta, lo he podido comprobar conmigo mismo, usted va a ser renovado. Y de eso se trata el día de hoy, de la reforma. El día de hoy usted va a cambiar su vida y su manera de pensar. Sea usted pastor, sea usted apóstol, sea usted nuevo convertido, usted va a escuchar las palabras del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo Santiago. Adelante.
Nosotros estamos proponiendo la transformación suya ahora. Hay una promesa, pero nosotros no queremos vivir de promesa.
Sí.
Con el Evangelio del Espíritu, hermanos, usted es capaz de comprender la respuesta que você nunca teve em sua vida.
Ok.
Nós só temos, pastor Estevam, um texto básico, clave, que é 2 Coríntios, capítulo 3.
2 Coríntios, capítulo 3.
Versículos 7 e 8.
7 e 8. Busque-la aí.
Então, aqui você vai mirar a diferença. Se o ministério de morte gravado com letras em pedras foi com glória, observa que a palavra abre que foi ministério de morte.
Sim. Importante recalcar.
Si no tiene espíritu, es un ministerio de...
De muerte.
¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del espíritu? Entonces,
cierto,
lo que nuestro Ministerio Internacional de Dios, Pablo Santiago, propone, y es lo que estamos comenzando, es la reforma de toda esa cosa, de toda esa doctrina.
Que esa es la razón que muchas iglesias salen y se acaban.
Mira, no hay una consistencia, porque comienza a se predicar, como dicen Gálatas, começa por el Espírito e termina em la razão humana. O apóstolo Paulo habla isso em Gálatas. E é muito fácil entender a mensagem do Espírito Santo.
Certo.
Entenda quem foi o apóstolo Paulo. E eu tenho aqui, pastor Espírito, uma coisa que é muito interessante.
A ver, cuéntame.
Pouquíssimos pastores, ou quase nada, habla de Barnabé.
Exato.
Barnabé foi como se fosse um reposto.
Sim.
Estava no carro para pôr-lo quando o carro explotasse a goma.
Que foi ele que
discipulou
a Paulo.
Ele não discipulou a Paulo, ele deu cobertura a Paulo, porque Paulo ele era conhecido como aquele que perseguia a igreja.
Okay.
Agora aparece um homem em Jerusalém, e como que as pessoas não creem em Estevão, em pastor Estevão Caranda, se o pastor Estevão Caranda usava um pelo até aqui. Você se acorda? Tem um cabelo aqui.
E estava aí com os artistas, e estava...
Mas houve um cambio.
Correto.
Barnabé mirou a Pablo e viu que houve um câmbio.
Sim.
E deu essa cobertura a Pablo. E começou a entender as revelações que o apóstolo Pablo começou a receber, porque era baseado nas coisas do Espírito.
Sim.
Pero, meu irmão, com tão pouco tempo, Barnabé e Paulo tiveram uma dissensão muito grande.
Ou seja, uma peleia.
Uma peleia.
Aham.
O início do companheirismo de eles foi bueno. Pero em seguida começou uma diferença doutrinária. Barnabé escutou.
Ou seja, que predicavam coisas diferentes.
Totalmente diferente.
Okay.
Porque Barnabé, a Bíblia habla, que chegaram alguma pessoa que vieram de Jerusalém, a Antioquia, e Barnabé começou a escutar eles. Realmente esse Paulo está meio maluco. Está falando que não necessita circuncidar.
Está confuso, está.
Paulo está confuso. Ele é judio e diz que não tem que circuncidar, e que coisa é essa. E começou a confrontar Paulo.
Claro.
Houve uma dissensão tão grande que eles tiveram que ir para Jerusalém.
Okay.
Capítulo 15 de Hechos habla isso. Okay. Que foi o primeiro concílio em Jerusalém. Então, assim, irmão, lá a igreja nasceu e em seguida teve uma reforma.
Sim, enseguida se
hizo. E os discípulos se reuniram, etc. Pedro se apareceu, Pedro deu mira. Eu estuve aí com o Cornélio, que é um gentílico, e ele recebeu o Espírito Santo também, e tomaram uma decisão aí.
Sim.
Pero la grande reforma vino después. Quando Bernabé se separou de Pablo, a Bíblia não habla mais desse homem. Porque a Bíblia não habla daquele que não tem a doutrina do Espírito Santo. Então, se abre uma igreja, dura 10, 15 anos e se vai. Porque começa por o Espírito e termina de onde?
Sim, na carne.
Na tradição. Eu não digo nem carne, porque para mim isso não faz diferença.
Ah.
Termina na tradição. Começa em um shopping, em um lugar pequeno, com 150 pessoas, falando do Espírito Santo. Quando você tem 5 mil pessoas, começa a falar de outras coisas. De televisão, de livros, de que isso é uma campanha assim, que isso é aquilo outro, que vou trair o pastor que vem da Luna, que vou... e o Espírito Santo, se quer, aí, mira, quer entrar? Não, não pode. Mete o Espírito Santo no rincão e derruba aí. Então, se a graça acaba. O que eu propongo a ti, ouvinte, telespectador, aquele que está vendo esse vídeo, é que você aprenda a conviver com o Espírito Santo. Vou repetir. Aprenda a convivir com o Espírito Santo.
Aprenda a ter uma espécie de familiaridade, ¿verdad? Estar cerquita do Espírito Santo. E como se pode lograr isso, pastor?
Muito sencillo.
Perdão, e le pergunto isto, porque há um pastor, não vou dizer o nome, que tem 6.000 igrejas, não 6.000 membros, 6.000 iglesias, y él le dice al apóstol, una preguntita, usted está tan cercano al Espíritu Santo, yo quiero aprender a tener esa amistad que usted tiene con el Espíritu Santo. Una persona que tiene, está hablando de una persona que tiene 6.000 iglesias.
No son 600.
No 600 ni 6.000 miembros. ¿Qué le parece?
Acuérdame, pastor Steven, que cuando ese pastor estaba en su casa, me quedé en su casa 3 días, e contaram para ele que eu tinha essa amizade com o Espírito Santo. E então ele me disse, pastor Paulo, como que eu estou conseguindo ser amigo? O que tenho que fazer para ser amigo do Espírito Santo? E eu me acordei de Nicodemos, quando Nicodemos perguntou a Jesus, o que tenho que fazer para nascer de novo? E Jesus disse para ele assim, como se de Jesus dissesse assim, Nicodemos, sendo você maestro em Israel, não sabe como nascer de novamente?
Claro.
Eu digo para ele assim, Senhor, eu não tenho sequer 600 membros em uma igreja. O senhor tem 6.000 igrejas.
Sim.
Irmão, você tem que reconhecer quem é o Espírito Santo. Leia Mateus capítulo 1, versículo 18. Quem é o Padre de Jesus Cristo? Vi que eu descobri que Maria não teve um filho do vento, mas teve um filho engendrado. Ela foi embaraçada, pregnant em inglês. A Bíblia habla por ela o Espírito Santo. Aí eu entendi que Jesus era um homem normal, nasceu com 9 meses de gestação e foi fecundado por uma sangue nova, como está escrito em Romanos. Agora, se uma pessoa pensa que o Espírito Santo tem uma relação sexual com Maria, é mais tonto, não consigo nem escutar esse vídeo, porque o Espírito Santo não tem corpo, ele é Espírito, ele tem sua palavra, ele pulsa um sêmen novo dentro de Maria, com sua palavra, criou um sêmen novo. Que o apóstolo Paulo diz que a sangue do primeiro homem perfeito vindo da terra, pelo a sangue do último homem perfeito vindo dos céus. Irmãos e amigos, qual é o princípio do que é a sangue? Onde estão os genes que você recebeu? Estava tudo em o sêmen de seu papai, é pura sangue. Então, a Bíblia habla de la sangue. Então, assim, quando eu descobri que o Espírito Santo tem um padre, que Jesus Cristo teria um padre, passei a amar seu papai, porque foi o que Jesus me ensinou. Ama meu papai, como eu amo. E começou, por isso o livro, meu padre, Espírito Santo, que você pode pedir a Steve Bucaranda, sua emissora, ele tem?
Sim, você pode chamar-nos ou pode escrever-nos através de bucarandasteve@yahoo.com e você solamente paga o chip. Y el handling, el libro le va a salir totalmente gratis, obviamente tenemos muy pocos, o sea que se nos pueden agotar, pero usted va a ser bendecido, va a ser tocado, va a conocer un poco más del apóstol y va a conocer mucho acerca del poder del Espíritu Santo. Usted va a cambiar su vida a través de este libro, que lo puede adquirir totalmente gratis a través de bocarandesteve@yahoo.com o puede escribirnos también a través del Skype, puede llamarnos a través del Skype. Pastor, Y es algo importante saber de que, ok, tenemos una comunión con el Espíritu Santo, siempre recordando pues que lo hacemos a nombre de Jesús de Nazaret.
Mis amigas, mis amigas, hermanos, discípulos amados, conocidos, ser amigo del Espíritu Santo, convivir con el Espíritu Santo, es cuando usted aprende a amar. Si usted no aprende a amar, usted no conoce el Espíritu Santo. Yo comecé a estudiar ahora en diciembre física y mi esposa preguntó, ¿por qué usted comenzó a estudiar física después de 45 años?
Impresionante.
Mire, hermano, yo conocí más de Dios cuando comencé a mirar la creación de Dios. No fue en la Biblia.
Cuando empezó usted a mirar las cosas que él hizo.
La creación de Dios.
Las creaciones. Las creaciones.
Alberto Einstein, ajá, en 1905, dijo una cosa que separó la física.
Albert Einstein, sí. Ajá. Sí.
Einstein dijo que la luz era materia. Imagina esa luz que está cayendo aquí.
Sí.
Es, para hablar eso es fácil porque fue comprobado, son los fotones. Uh-huh. Pero en la época que ele habló, en la época, la ocasión, los científicos quedaron malucos.
Sí.
Pero la visión que ele tuvo fue como Moisés, vio invisível como que vendo. Cuando usted aprende a convivir con el Espíritu Santo, usted conoce su palabra, la palabra que cria, la palabra que hace la creación de todas las cosas. Pero la religión, que es muy simbólico aquí la comparación entre Barnabé y Pablo,
sí,
confunde las cosas. Nosotros no podemos confundir o que es la palabra de Dios,
sí,
o que es el poder de Dios. Las personas no consiguen separar eso. Está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 1. No existe la palabra de Dios tiene poder. ¿Ya escuchaste a esas personas hablar que la palabra de Dios tiene poder? Yo no sé dónde sacaron eso, no sé qué Biblia, na minha Bíblia não abro isso. Deus não é limitado como nós outros, irmão.
A ver, repita isso.
La palabra de Dios tiene poder.
Ah, ¿Dios es qué?
Dios no es limitado.
No es limitado, ok.
Voy a leer para usted y usted mismo juzga después. Dios es aquel que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. O poder de Dios tiene una palabra. Imagina usted el poder de Dios como si fuera una persona. Mire, mi amigo, mi amiga. Para que usted entienda, imagina o poder de Deus como se for uma personalidade, uma entidade. Ele tem palavra própria.
A palavra de seu poder.
Está escrito aqui.
A palavra
não é o poder da palavra, não. Porque se você fala que é o poder da palavra, a palavra que tem poder. Não, não. O poder, como considerar que o poder é uma entidade, é um homem, é uma persona, algo? É um anjo. Ele tem uma palavra. Então, quando o senhor fala assim, cura. Esse poder abre essa palavra, cura.
La palabra de su poder.
É o poder que habla. Uh-huh. E o amor? É a mesma coisa, irmão. É o amor.
Claro,
é. É o amor, é uma ação. É o poder que tem sua ação, diz a palavra. Tudo sai de uma fonte chamada Espírito Santo. Quando você conosco, que é o Espírito Santo, e o adora, você vai saber quem é Jesus Cristo. O que que Jesus Cristo disse para você, irmão? Poner uma religião de castigo para você. Tem uma irmã, uma pastora em Brasil, pastor Steven, que me pediu uma mensagem. Me chamou com o teléfono. Pastor Paulo, por favor, me gostaria que o senhor disser uma mensagem para mim. Eu vou predicar domingo em igreja. Eu falei, sim, minha irmã, mago. E qual a mensagem? Ela falou assim, queria que o senhor falasse sobre obediência. Ok. Irmão, você não sabe como é difícil para mim fazer uma mensagem como essa. Mira, quando você habla de obediência, porque há desobedientes. E eu não vejo as coisas assim.
Há obedientes e desobedientes.
Para a religião, para mim não.
Para
mim só há obedientes.
Solamente para você há obedientes.
Vou explicar por quê.
Ok.
Eu perguntei ao Espírito Santo, Senhor, como que eu vou complacer a minha irmã, essa pastora, com uma mensagem? Ele assim, habla Pablo sobre o povo que saiu do Egito. Então, assim, quando os hebreus saíram do Egito com Moisés, eles eram escravos. Eles estavam acostumados a ser obedientes, não por escorra, mas por castigo.
Sim.
Por obediência, por castigo.
Sim.
Se não assim, Quando Moisés os levou para o deserto, eles estavam o quê? Livres. Então, eles não sabiam como obedecer a Moisés,
sim,
porque não eram livres, não tinham castigo. Então, eles reclamavam de Moisés, falava que ia para a terra prometida, que ia para uma terra buena.
Uhum.
Faltava água, eles reclamavam. Por quê? Porque não sabia obedecer por escorra, senão por castigo. A grande maioria das pessoas obedece a Deus com medo. Deus não aceita isso.
Sim, a maioria das pessoas tem um temor a Deus, porque se não me pode fazer isto, se não me pode fazer
isso. Eu fui numa igreja que o pastor Steve me invitou, e o tempo que estava com o pastor Steve, eu estava movendo com o pastor Steve, porque é o seguinte, o pastor predicava o seguinte: tudo que você acha com seu irmão, é o que Deus vai fazer com você. Imagina! Tudo que você acha de bueno com seu irmão é o que Deus vai fazer com você. E tudo de malo que você acha com seu irmão é o que Deus vai fazer com você. Esse não é de Deus. Está vendo a diferença?
Pero, e que com respeito em Apocalipse, quando habla ele que ele é um Deus, que ele reprende a los que ele ama.
Você é padre?
Você é padre? Sim.
¿Le gusta castigar a sus hijos?
No.
Pero usted enseña, ¿no?
Y tiene que hacerlo. Tiene que darle.
No, yo nunca dei. Tengo tres hijas. Hermano, yo tengo un neto con 3 años. Y para mí, que soy brasileño, las palabras en español tienen un sentido bien fuerte. Y yo busqué saber lo que significaba mimar un niño, porque en portugués. Y mi genro me dijo así: mimar es consentir. Una palabra bonita, consentir. Então, eu criei um consentimômetro, a broma, né? Como se fosse um barômetro, como se fosse um termômetro.
Uh-huh.
Eu criei para meu neto um consentimômetro.
Consentir.
Ponto máximo de consentir meu neto. E eu vivo cerca de Alabama, e minhas irmãs daqui de Miami me chamam: papi, em que grado está o consentimômetro com o de anjo? Logo assim, no máximo. Porque assim o Espírito Santo me consente, é o máximo, eu sou um livro consentido. Porque eu sei que na Bíblia, uhum, Deus nasce minha vontade. E os cristianos, em regra geral, aprendem que querem ser a vontade de Deus. Eu não quero ser a vontade de Deus. Não consigo. Irmão, eu não consigo ser a vontade do Espírito Santo. Está bem disso, pastor Steve? Eu nunca consegui. Somente quando eu era religioso, eu intentei durante mais de 30 anos, quase 25 anos, a ser a vontade de Deus. Não consegui?
Não consegui.
Sabe por quê? É o Espírito Santo, a Bíblia está cheia de versículos assim. Eu não vou abrir aqui a Bíblia, você busca se queira ou não, onde queira. Você crê em mim ou não crê? Pelo você vai aprender a amar o Espírito Santo e você vai crer. Jesus Cristo estava no Getsemani e ele disse o que para o Padre? Padre, passa de mim essa copa. E o que ia acontecer ali, pastor Estilo? Ia passar pelo Jesus. Se acordou que ele vinha para tomar esta copa. E essa era a vontade do Padre. Ele falou assim: contudo, haga sua vontade.
Sim.
Pero se Jesus não abra, contudo, haga sua vontade. Sabe qual é a vontade que ia ser esse? Ia passar. Porque Deus cumpre a vontade que está em seu coração e usa a palavra de Deus. A palavra diz que o Senhor cumpre o desejo do coração de seus hijos. Agora, se você não é hijo, consentido, não queira se meter por aí que não vai dar certo. Tem que ser hijo consentido. Então, eu te aconselho primeiro que você busque a entender e amar o Espírito Santo. Então, eu vou dar aqui 3 passos.
Okay.
Primeiro, meu irmão.
Qual é o primeiro?
Nunca mais diga que o Espírito diga que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Isto foi uma invenção romana. Eles buscaram a teoria da Trindade, que nós temos um Deus trino,
sim,
eles buscaram o neopaganismo e colocaram uma relação primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa.
Onde contaste?
Com Deus há Trindade, mas não há colocação de pessoa. Jesus Cristo disse que ele e o Padre eram uno.
Uhum.
Então, a primeira
ele coisa. Ele com o Padre era uno.
A primeira coisa que você vai fazer é quitar de sua cabeça que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Segundo.
Porque é dizer que então tuvieras 3 deuses, não um.
Esta é a peleia dos judíos com os cristianos. Os judíos abram que nós só temos 3 deuses. Esta é a peleia. No final de, la, de tudo, a peleia de los judíos, nós que estávamos cristianos, em regra general, os judíos, é que lidava que nós tínhamos 3 anos.
Hoy está súper interesante, usted quédese ahí con nosotros porque vamos a regresar, pero así, así, rapidito vamos a regresar y vamos a saber acerca de estos secretos para que usted se acerque más al Espíritu Santo. Vamos a estar platicando hoy día con el apóstol Pablo Santiago. Ya regresamos.
Bendiciones, yo tengo una responsabilidad muy grande con usted en esta tarde. Quero invitar-lhe para que venha participar de nossas reuniões 1000 Northwest Legion Hall Regent's Airport Hotel. Deus tem um plano preparado e uma bendição especial para ti e para tua família. Te espero. Que Deus te bendiga.